Câmara em Ação. Você ouve agora o resumo da sessão.
Durante a noite desta última segunda-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, aconteceu a primeira sessão ordinária referente ao mês de maio. Durante a sessão, foram discutidos e aprovados 9 proposições. Requerimento de número 8/2020, de autoria do vereador professor Neiriberto, que requer informações referentes às despesas com Covid-19, após a aprovação do decreto municipal de número 2091/2020. Requerimento esse aprovado por unanimidade.
Com relação ao requerimento, de suma importância, até para que a gente desmistifique e fale também acerca de muitos questionamentos que estão surgindo no dia a dia e muitas falsas notícias, desde a construção da UTI, e é interessante que o prefeito, estando presente hoje, toma conhecimento e sabe do que nós estamos falando, porque o mesmo já foi até acusado, a gente falava, né, aquela questão logo no início, prefeito, da construção da UTI, acerca da questão indígena, né, foi citado ali, já a gente tem visto um bombardeio de fake news pela cidade com relação a essa construção, com relação a tudo que se passa em relação ao corona, ao Covid-19, essa enfermidade. Prefeito, vice-prefeito João também é sabedor do que nós estamos falando aqui, e a imprensa hoje aqui presente também tomando conhecimento. A gente dá transparência, mostra de fato o que tanto o Poder Executivo tem feito com relação à arrecadação, a esse dinheiro que a gente sabe que é investido, né, no município como o nosso, que foi graças a esse belo trabalho, excelente trabalho feito de início, que hoje nós não temos aí uma catástrofe, quem sabe pior do que 5, 6 casos que já surgiram no nosso município. Ainda é muito pouco se considerado a nossa população de aproximadamente 22 mil pessoas, como se fala, mas é importante para que a gente deixe claro no dia a dia para as pessoas que toda essa enxurrada de notícias falsas que se falam acerca de compras relacionadas também ao decreto 2091 de 2020, dá uma autonomia para o Poder Executivo comprar ali a mais de 17 mil em compra direta, todavia entendendo que isso se faz necessário para que tudo que está sendo feito, organizado no nosso município para o atendimento das pessoas, né, enfermas que estão também saindo para fora, porque nós não temos aqui ainda a tão sonhada UTI que está sendo construída. Então, é importante para que as pessoas tomem conhecimento de que, fato, há muitas notícias que surgem no dia a dia e nem sempre todas têm aí a oportunidade de ter aí a tecnologia, né, do mobile aí nas suas mãos, quem sabe até mesmo lá no meio da mata, um rádio para estar ouvindo as rádios da nossa cidade aí e conectado em tempo real para saber de fato o que ocorre num município grande como o nosso. Então, o requerimento se faz necessário.
Esse requerimento, como falado, de manhã na nossa reunião, há necessidade, principalmente de nós, vereadores, estar ciente, né, principalmente dos gastos. Nós tivemos alguns recursos que já foi aprovado nesta casa para ser direcionado diretamente para esse Covid-19. Então, haja vista, além do decreto, nós precisamos aí ter informações para que possamos, cada vez que os nossos munícipes venham buscar informações a cada um de nós, nós venhamos ter conhecimento e, pelo menos, estarmos aí ciente daquilo que está sendo gasto para passarmos informações concretas e corretas àqueles que nos cobram no dia a dia.
É muito interessante para nós ali, como também, primeiramente, quero parabenizar o Sindicato Rural, que puxou a frente também nesse investimento. Então, isso ali foi uma grande conquista para o nosso município. E também a gente sabe que nossa população, nossos eleitores, eles ficam cobrando o vereador, perguntando como está o andamento, das obras. Então, assim, é muito interessante nós saber como está indo, mesmo que hoje o sindicato também está à frente junto com o executivo nas obras, só que nós, como representante do povo, o pessoal cobra, realmente tem direito a cobrar, porque não tem como ir lá de um por um para ver como está. Então, acho que nós que somos os representantes legítimos do povo, devemos saber de como está, para poder fazer o repasse de como está sendo feita as obras já.
Indicação de número 63/2020, de autoria do vereador Vavá, que providencie e possa executar a limpeza e manutenção no canteiro central da Avenida Cuiabá, no setor Nova Querência, e Rua Rio Grande do Sul, no setor Gabriela. Indicação essa aprovada por unanimidade.
O objetivo dessa indicação, é, principalmente no setor residencial Gabriela, é exatamente fazer a limpeza daqueles locais onde recentemente a Prefeitura já está, a Secretaria de Obras já está fazendo a ligação ali ao setor Bela Vista. E naquela mesma Avenida Leste, há ali a necessidade também de fazer esse prosseguimento de limpeza, pelo fato que as pessoas, a partir do momento que estiverem já fazendo o asfaltamento da ligação ao setor Bela Vista, estará ali passando principalmente período noturno e às vezes até outros períodos. E como aquela região está com o mato muito alto, principalmente capim, né, há necessidade que seja feita limpeza, como foi feito nos demais locais das outras avenidas. E aquela Avenida Leste, dentro do perímetro do setor Bela Vista, junto ao setor Nova Querência, na divisa do setor Nova Querência, há necessidade que venha a ser feita essa limpeza. Assim como também lá no setor Nova Querência, na parte de baixo, onde recentemente foi feita uma rotatória. E nós já até encaminhamos esse pedido ao secretário de Serviço Urbano para que possa dar prosseguimento a essa limpeza naquela localidade, já que recentemente já está fazendo obras de infraestrutura próximo àqueles locais.
Indicação de número 64/2020, de autoria do vereador professor Neiriberto, solicita o pagamento de abono salarial aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, entre eles, todos os médicos, enfermeiros, recepcionista, motorista, agentes de saúde, vigilante sanitário e todo servidor lotado na Secretaria que estejam em frente ao combate à pandemia do Covid-19. Indicação esta aprovada por unanimidade.
Com relação a essa propositura, importante até o prefeito estando presente, é para que tome conhecimento de fato. Nós temos uma semelhante que já tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acredito que é uma forma de nós estarmos, tanto legislativo como executivo, estarmos dando às pessoas que se expõem por nós, expõem a sua vida, o risco no dia a dia, no tratamento de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, causador do Covid-19. Até porque nós temos visto que inúmeros profissionais de saúde pelo país afora têm tido a sua vida ceifada. Eu achei importante quando começou essa campanha, mesmo antes, quando a secretária Lubiane, junto com a Juliana Molina e todos os profissionais de saúde do hospital fizeram um vídeo e fizeram para que, esclarecendo a população, que ficassem em casa, que eles estariam aí ficando por nós. É importante, vereador Jean e vereador Celso Queira, que quando eles se colocam, que de fato a população fique, mas que eles estarão ali por nós, o nosso local, como cidadão, como munícipe, se expondo também. E nós temos visto que muitas pessoas têm falecido pelo país afora. Nosso caso não é o nosso caso ainda, acredito que seria de bom alvitre que essas pessoas que estão diretamente ligadas a esse tratamento, tanto médicos como os recepcionistas, as pessoas que trabalham, que transportam e se expõem, tenha um pequeno abono aí, entendendo todavia o momento difícil também que o município enfrenta com relação à sua economia, a gente entende, mas nós temos também já, o prefeito Fernando é conhecedor, até porque sempre estando em Brasília e tendo seus contatos acerca de valores que serão repassados, até de antemão também já aproveitando e dizendo que, como foi dito por aí, que esse valor já entrou nos cofres da prefeitura, mais uma mentira, E a gente esclarece nessa noite que, na verdade, nós está no Senado, vereador Marcos? Nós falávamos isso de manhã, está no Senado. Então, na verdade, quando isso chega, deixa triste, porque a gente vê as pessoas se expondo. Médicos, muitas vezes, querendo até mesmo abandonar ali o seu trabalho, porque não é essa pessoa não tem a contrapartida daquela pessoa que deveria, do cidadão no dia a dia, que deveria entender, não sair espalhando notícias falsas acerca do trabalho que essas pessoas têm feito no dia a dia, principalmente os enfermeiros, as enfermeiras, que tratam diretamente, essas pessoas que chegam em casa muitas vezes podem, mesmo com todo esse trabalho que é feito, acabam levando, talvez, quem sabe, até para a sua própria família, essa enfermidade. Então, acredito que é uma indicação, é uma propositura, ela não é projeto de lei e cabe ao Poder Executivo analisar, né, entendendo que com toda a apoderação, até porque apoia desde o início o que foi feito em relação a toda essa preparação que o município fez para que nós estivéssemos enfrentando. Eu me lembro que numa das nossas falas lá na barreira sanitária, falávamos acerca do período de pico, que seria, eu me lembro que eu disse que seria no final de abril para começo de maio, e de fato não errei, prefeito, nisso. Você lembra que nós falamos sobre isso? Eu, você e Valnez, né? Tenente também, Tenente André, naquela oportunidade, sobre isso. Então agora é o momento só de nós darmos continuidade, né, no apoio total a esses profissionais da saúde, né, que realmente se expõem por nós.
Indicação de número 65/2020, de autoria do vereador Celso da Retífica, que providencie uma rotatória em frente ao Centro Automotivo, NACAR, antiga JA, situado na Avenida Rio Grande do Sul. Indicação esta aprovada por unanimidade.
Peço apoio para vocês, para a gente estar. Sabemos que Lago Betes hoje é o maior patrimônio hoje do nosso município, né? A belezura da nossa cidade, lugar onde nós costumamos ir no final de semana, ou até mesmo na tardezinha, né? Fazer a caminhada ou a sua corrida. Sabemos que já tem um ciclovia lá, e eu peço ao Poder Executivo para que venha marcar a quilometragem ali, né? Que onde eu tive sexta-feira lá, e onde eu fui muito cobrado nesse ponto, para as pessoas gostam de correr e caminhar e saber a distância que estão percorrendo. Então, peço aí o apoio de vocês e peço ao Poder Executivo que venha fazer essa medição lá no Lago Betes, que já teve um tempo atrás, depois que passou tampou lá através da lama asfáltica, sumiu, né? E agora eu peço ao Poder Executivo que venha fazer isso de novo.
Indicação de número 66/2020, de autoria do vereador Celso da Retífica, que providencie a pintura da ciclovia e faixa de pedestre IKM do Lago Betes. Indicação esta aprovada por unanimidade.
Sabemos que essa indicação já foi feita aqui em outros momentos, né? Inclusive eu também tive essa indicação um ano e pouco atrás, também o professor Neriberto. E é muito importante ali, principalmente ali na... muitos ali próximo ao centro esportivo ali, o ginásio, estão fazendo ali para abastecer um posto, eles voltam ali um pouco contramão, onde muitas vezes corre um risco de acidente. Sabemos também que tem muitos que vêm em contramão, né, ali... da João Deere, da Delphi ali, do Magrão, inclusive da JA, do hotel, sempre ali o povo está subindo contramão ainda, mesmo com a sinalização que é proibido, e está acontecendo isso. Então é muito importante aí essa rotatória ali, para não precisar ir lá no Betes, voltar, né? Ali em frente à NACAR ali, a antiga JA, próximo à Avenida também Santa Catarina. Então peço o apoio de vocês aí, para que nós possamos cobrar essa rotatória, que já há muito tempo nós viemos pedindo isso aí. Eu creio que aproveitar a oportunidade do prefeito aqui, com certeza vai sair essa rotatória.
Contas anuais de governo, número 1 de 2020, de autoria do Tribunal de Contas, TCE, processo de número 16.699-5 de 2018. Contas anuais de governo. Contas estas aprovada por unanimidade.
Presidente, em atenção ao disposto no artigo 26 da Lei Complementar Estadual número 269/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e no artigo 180 da Resolução número 14/2017 do Regimento Interno no TCE, encaminha a Vossa Excelência cópia digital do processo que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência relativas ao exercício de 2018, bem como das peças de planejamento.
Parecer da Comissão FAEL de número 21/2020, de autoria do MCE, Comissão Especial para Análise das Contas do Prefeito. Parecer da Comissão Acompanhamento Contas do Exercício de 2018, Fernando Gurgem. Parecer esse aprovado por unanimidade.
Referente às contas do governo do Poder Executivo, em frente a 2018, eu torno a falar e repetir nessa casa que um dos entraves da administração pública vem da morosidade do processo como um todo. Desde uma aquisição de produtos que a gente precisa para uma secretaria, para uma manutenção, é uma morosidade enorme. A gente sabe que em muitas situações a gente compreende que é necessário, porque temos às vezes políticos inabilitados, gestores inabilitados, ineficientes e que têm propenso a desvio de finalidade do recurso público, e precisa então ter essas burocracias para poder fazer o alinhamento correto para aplicar o dinheiro dinheiro de forma eficiente. Mas essa burocracia, ela entrava também e atrapalha. E quando nós observamos a análise de contas de governo, independente do poder legislativo, do poder executivo, nós temos um instrumento de gestão muito importante, porque nós temos uma equipe qualificada dentro do Tribunal de Contas, que são mestrados, que são especialistas em administração pública, né, com graduações em direito, advocacia, direito, contabilidade, economia, é um hall fantástico. E quando eles produzem esses relatórios de uma análise de contas de governo, nós observamos que nós podemos utilizar como instrumento de gestão. Mas o que atrapalha no processo é a morosidade. Nós estamos no quinto mês de 2020 discutindo e observando esse parecer, esse instrumento de gestão do Tribunal de Contas referente a 2018. Nós já trabalhamos, executamos recurso público em um exercício à frente. 2019 já foi. Então, nós observamos que quando a gente utiliza como um instrumento de gestão, vereador Jean, nós estamos usando esse instrumento para que a administração pública não incorra naqueles erros que foi apresentado por essa equipe técnica. Porque quando nós analisamos aqui nessa casa as contas de governo, nós analisamos com um olhar político. Político, porque a gente precisa ser ciente disso, que nem todo mundo aqui tem, às vezes, a instrução. Nós temos profissionais colaboradores da Câmara que nos ajudam a interpretar, né? E formular o nosso posicionamento.
Nós fizemos levantamentos aqui dessas irregularidades que foram montadas, porém nós também buscamos conhecimento sobre a justificativa em cada uma delas e que o próprio Tribunal de Contas também não aceitou como justificativa. Levando em consideração nesse primeiro manutenção de irregularidade aqui, que fala de abster de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos, que foi uma das situações que nós já tivemos algumas vezes aqui na casa, que às vezes quando vem algum projeto, né, que são sempre aqueles projetos que às vezes vêm para abertura de crédito adicional e muitas das vezes o dinheiro ainda não está disponível, não está planejado ou mesmo não tem nem a contrapartida dentro da conta do Poder Executivo. Então, nós fizemos essa justificativa levando em consideração a questão técnica e trazendo também para a questão política, porque entendemos que o Tribunal de Contas, em todas essas manutenções aqui, ela há, ainda que nós venhamos manter tanto a aprovação com ressalva ou a aprovação direta, ele vai ter, por parte do Tribunal de Contas, multa ao gestor relacionado em todas essas irregularidades. Ainda que o Tribunal de Contas aprova, ele vai acabar multando o gestor.
Eu vejo no sentido de que o Tribunal de Contas, a partir do momento que ele dá o seu parecer com as ressalvas, essas ressalvas elas são únicas e exclusivamente para que o Poder Executivo, num determinado prazo que foi posto a ele, ele possa sanar seus problemas. A partir do momento que não são sanados, o gestor público ele vai ser inserido em multa e com certeza é pago ao Tribunal de Contas a famosa aparelhamento, né, do TSE. Eu não vejo motivo nenhum para colocar no parecer da Comissão da Câmara essa situação, até mesmo porque a Câmara tem que aprovar ou reprovar, né? É chover no molhado, para mim não faz sentido, né?
Ela segue, então, aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Jean do Coutinho.
Projeto de Lei Ordinária de número 27 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. Projeto esse aprovado por unanimidade.
Esse projeto, ainda discutindo com o presidente da comissão, vereador Telmo, e também com o Celso Retífica, questionamos junto ao próprio contador da prefeitura o fato de a matéria ser anulada parte integrante do orçamento do qual eu e o vereador Telmo fizemos emenda, né? Questionamos essa questão, se não poderia ser feito em outro setor, porque o que estaria anulando era exatamente o que nós havíamos feito de emenda dentro do orçamento. Como nós tínhamos feito a emenda dentro do orçamento no valor de R$350 mil, ele foi retirado de 148, sobrando pela parte orçamentária R$201 mil e pouco. Esperamos aí que até o final do ano possa realmente essa outra parte que foi de emenda de autoria minha e do vereador Telmo Brito possa dar continuidade com o valor que ficou remanescente dentro do orçamento e provavelmente outros que venham a vir do governo federal ou estadual para que possamos ter uma quadra poliesportiva dentro do setor imperial.
Relacionada a essa matéria, é uma matéria de suma importância até mesmo para que o término daquele centro poliesportivo seja concluído em meio à epidemia do coronavírus, até para atender, na verdade, outras leis, né, que nós mesmos já aprovamos pelo nosso município, que é relacionada às cores do nosso município, obedecendo às cores da bandeira, e onde, se você observar, ela tem um valor de R$ 148. Onde hoje o Mais um Vavá, conversando com o vereador Celso, até chegou ao ponto de ligar para o Mauro, o vereador acabou de colocar, relacionado, é acreditado, né? O cobertor é curto, né? Aí muitas das vezes você cobre a cabeça e descobre os pés. Mas nós acreditamos muito no prefeito Fernando, tanto é que nós damos sustentabilidade para ele aqui nessa Câmara Municipal, não só nós, mas todos os vereadores. Lógico que na hora que tem que tecer algum comentário, alguma crítica, nós estamos aqui para tecer, para cobrar, da mesma forma que está aí o vereador Jean, dentro daquilo que ele acredita, do seu posicionamento, fez as suas colocações e nós temos que respeitar a posição dele, né? E é dessa forma, nós estamos num processo democrático. Dentro do orçamento das peças orçamentárias, né, estava aprovado esse valor para a construção da quadra coberta no Parque Imperial. E por essa necessidade, o Mauro achou por bem estar retirando dessa dotação orçamentária, né, esse valor para fazer esse aditivo, né, aquela obra que, no meu ponto de vista, vereador Marcos, é uma obra considerada altíssima, né? Porém, não constava dentro da planilha de trabalho pela empresa ganhadora do certame. Mas, graças a Deus, com a compreensão de todos os vereadores, entendemos essa situação. Estamos aqui, com certeza, vai ter o voto por unanimidade de todos os vereadores para aprovação desse aditivo e esperamos que aquela obra termine o mais rápido possível. E esperamos e acreditamos que o prefeito municipal venha também cumprir, né, com aquilo que nós colocamos, que nós votamos dentro das peças orçamentárias, que é a construção da quadra poliesportiva.
E logo após o término da sessão, o presidente dessa Casa de Leis, o vereador professor Neriberto, fez um convite para que você possa participar da próxima sessão, que acontecerá no dia 18 de maio de 2020. Participe e exerça a sua cidadania.
Você acabou de ouvir no Câmara em Ação. O resumo da sessão.